Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E a nossa convidada de hoje é defensora pública, doutora Maria Fernanda Barbosa. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre as situações em que a interrupção de gravidez é permitida no Brasil. Vamos falar também em específico sobre um caso recentemente atendido pela Defensoria Pública aqui no Paraná. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no Inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Maria Fernanda. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde. Eu queria agradecer a todos os colegas da Amapar pelo convite, cumprimentar os ouvintes e dizer que é um prazer enorme poder falar um pouco com vocês sobre um tema tão interessante que gera tanta polêmica, né?
Uhum. E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito dessa discussão sobre o aborto no Brasil? E como que a sociedade civil, o poder público, o poder judiciário, o poder legislativo vem se posicionando e vem debatendo a respeito desse assunto?
Bom, a sociedade civil ainda diverge muito sobre o assunto e falar de aborto significa despertar posições muito opostas. É fato, entretanto, que no Brasil, o Poder Legislativo, desde 1940, já colocou fim, ainda que parcialmente, a esse debate, criminalizando o aborto em duas hipóteses, que são no caso de gravidez resultante de estupro e nos casos em que haja risco à vida da gestante. Então, apesar de parcela da sociedade civil ainda ser contrária à realização do aborto mesmo nessas hipóteses, nesse ponto não há discussão legal. E já com relação ao Poder Judiciário, além dessas duas hipóteses que eu comentei, o Supremo Tribunal Federal já decidiu também pela descriminalização do aborto de fetos anencéfalos, ou seja, que por uma malformação não desenvolveu ainda o cérebro.
Uhum. Doutora, queria pedir para a senhora traçar um panorama para os nossos ouvintes sobre quais são os principais argumentos contra e a favor da legalização do aborto no nosso país?
Olha, argumentos não faltam para todos os lados, né? Uhum. Basicamente, os que são contra a legalização do aborto, eles defendem que o feto é um ser humano e que se toda pessoa tem direito à vida, ele também tem. Que a mãe tem o direito de decidir sobre o que ocorre no corpo dela, mas não o corpo que está no útero dela. Tem pessoas que defendem que a mulher tem uma obrigação moral de levar a gestação adiante, que a mulher poderia ter evitado a gravidez usando métodos contraceptivos, entre outros argumentos. Mas já para aqueles que são favoráveis, eles defendem também basicamente que a penalização ela não impede que o aborto seja realizado, o que acaba se dando de forma insegura para as mulheres mais pobres e acaba gerando um verdadeiro problema de saúde pública. Que não é possível definir o feto como uma pessoa com direitos iguais ou superiores ao da mulher de escolher o que fazer com o próprio corpo, e que a vida da mulher também é colocada em risco no caso de aborto clandestino, e que a mulher também tem direito à vida.
Uhum. E doutora, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes sobre qual que é a tendência internacional quando a gente discute esse tema do aborto. Como que os outros países têm se posicionado a respeito desse assunto?
Então, tem sido uma tendência internacional a descriminalização do aborto. Em diversos países do mundo, a interrupção da gestação ela não é criminalizada desde que feita no primeiro trimestre da gestação. Como, por exemplo, na Alemanha, na Bélgica, na França e no Uruguai. Esse critério de 3 meses é por conta de um dado científico, no sentido de que durante os 3 primeiros meses o córtex cerebral ainda não teria sido formado. Mas tem países que não é possível abortar nem mesmo em caso de gravidez resultante de estupro, como, por exemplo, na Angola, Iraque, Palestina. De qualquer forma, no início do ano passado, a Organização Mundial da Saúde fez um estudo que concluiu que os países com leis que proíbem o aborto, eles não conseguiram frear essa prática. E que hoje contam com taxas de aborto acima daqueles locais onde o aborto é legalizado.
Uhum.
E já nos países onde a prática é autorizada, ela passou a ser acompanhada com uma ampla estratégia de planejamento familiar e acesso à saúde, que levou a uma queda substancial do número de abortos realizados.
Uhum. Doutora Maria Fernanda, fala um pouquinho também para os nossos ouvintes um pouco mais sobre as situações aqui no Brasil em que a interrupção de gravidez é permitida. Quais seriam essas situações em específico?
Bom, atualmente, então são três hipóteses nas quais a interrupção da gravidez é permitida no Brasil, que são nos casos de gravidez resultante de estupro. Aí, nesse caso, o procedimento ele precisa ser realizado por um médico e tem que haver o consentimento da gestante. Então, ele não depende de decisão judicial ou de boletim de ocorrência para ser realizado. A outra hipótese é no caso de risco de morte da gestante, ou seja, quando por algum motivo de saúde, a gravidez põe em risco a vida da mulher e não há outra forma de salvá-la.
Uhum.
Nesses casos, o procedimento ele deve ser realizado por um médico que não necessita obrigatoriamente de autorização judicial ou mesmo do consentimento da gestante para fazer o aborto. Por exemplo, você pode pensar num caso emergencial ali que está em risco a vida da gestante.
Uhum.
E também no caso dos fetos anencéfalos, como eu havia comentado anteriormente. Aí nessa hipótese, o Conselho Federal de Medicina publicou algumas diretrizes para a realização do aborto. Entre elas, por exemplo, que o laudo confirmando a má formação cerebral seja assinado por dois médicos. E nesse caso, também deve haver o consentimento da gestante.
Uhum. E doutora, o STF, no final de 2016, ele também manifestou-se a respeito desse tema, né? E qual que foi a decisão da Suprema Corte e como que ela poderia nos impactar agora para frente?
Então, no final de 2016, o STF analisou um habeas corpus que foi impetrado por dois médicos que haviam sido presos em flagrante no momento em que supostamente estariam realizando um aborto com o consentimento da gestante. Aí, nesse caso, o ministro Roberto Barroso, ele entendeu que não estavam presentes os pressupostos da prisão preventiva. Ele considerou o fato de que a gravidez da mulher estava ainda no primeiro trimestre e por isso a punição prevista no Código Penal não seria compatível com a Constituição Federal. Como eu já tinha falado, esse critério dos 3 meses é adotado em alguns países do mundo, né? Porque nessa fase o embrião não teria potencialidade de vida fora do útero materno. Mas essa decisão ela representa só um indicativo de que o STF poderá decidir futuramente de forma específica sobre o tema, caso provocado, mas foi uma decisão apenas da primeira turma e em um caso específico, que hoje não tem o efeito de atingir a todos indistintamente. Então o tema ainda não foi resolvido.
Uhum. E, doutora, mas o STF, então, ele pode julgar isso em definitivo daqui para frente?
Sim, se ele for provocado através de uma ação específica para decidir sobre esse caso, ele pode sim decidir. Mas, por hora, foi uma decisão apenas em um caso concreto.
Uhum. E, doutora, na opinião da senhora, a gente precisaria discutir mais a respeito desse assunto? Na sociedade civil, no geral, ele ainda é muito um tabu? A gente precisaria levar para as pessoas a questão dos prós, dos contras? O que a senhora acha sobre isso em específico?
Bom, é um caso, como eu falei, ele gera muitas opiniões que envolvem muitos fatores, assim, de cunho filosófico, político, moral, religioso. E isso acaba impedindo que o direito já previsto em lei seja exercido plenamente. Mas discutir é sempre válido, é sempre bom numa sociedade democrática. Mas aquilo que já está previsto legalmente, ainda que a gente tenha uma discordância, eu acredito que nós devemos respeitar, apesar das nossas, das nossas crenças e
convicções
da
pessoais.
Nossa moral, né?
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a defensora pública, a doutora Maria Fernanda Barbosa. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o polêmico assunto aborto. Estamos falando um pouco sobre as situações em que a interrupção de gravidez é permitida no Brasil e vamos trazer para você, ouvinte, agora algumas informações sobre um caso específico atendido pela Defensoria Pública aqui no Paraná. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, a Defensoria Pública em Foz do Iguaçu conseguiu recentemente uma autorização na Justiça para que uma jovem realizasse a interrupção de gravidez após ter sido vítima de um estupro. A senhora poderia explicar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre esse caso em específico, o que, que aconteceu?
Então, a Defensoria Pública de Foz do Iguaçu, ela foi procurada por uma jovem e relatou que foi violentada sexualmente e que descobriu a gravidez quase um mês depois, porque ela teve sangramento na época do abuso e ela imaginou que fosse a menstruação. E por isso ela não pensou que estivesse grávida. Só quando começaram os enjoos e as dores, ela descobriu, né, desconfiou que alguma coisa estava errada, foi procurar um médico e o exame confirmou a gestação. Ela passou duas vezes por consulta em um hospital público da cidade, até que ela se sentisse à vontade para relatar o abuso sofrido e expressar o desejo dela de interromper a gravidez. O médico se negou a realizar o procedimento, apesar de haver uma previsão legal no sentido de que é possível interromper a gravidez nos casos de estupro. E a partir daí ela buscou diversas instituições públicas para conseguir interromper de maneira legal essa gestação indesejada. Infelizmente, ela passou por várias situações constrangedoras. E quando ela chegou até a Defensoria Pública, nós percebemos que seria necessária a propositura de uma ação judicial. E dias após a propositura dessa ação, nós conseguimos uma decisão favorável e, finalmente, ela conseguiu realizar o procedimento.
E, doutora, foi difícil a questão dos documentos e a dispensa dos documentos para comprovar o abuso em casos como esse, como dessa jovem, é importante para o andamento e agilidade do processo? Por que, que esse processo, em específico, precisa ser mais célere?
Bom, além de ele ser importante para a agilidade do procedimento, isso protege a mulher, né? Já porque existem diversos motivos para que ela não queira expor a história dela perante uma delegacia ou perante o Poder Judiciário, como, por exemplo, por medo do agressor, que muitas vezes é alguém da família, né? A agilidade é necessária primordialmente por conta do desenvolvimento do feto no útero da mulher e isso cada vez se tornar mais dificultoso para realizar o procedimento. Então, a lei é clara em exigir, nesses casos de estupro, apenas o consentimento da mulher e a realização do procedimento por médico. Não há qualquer exigência no sentido de se comprovar o abuso. Então, a mulher declara que foi vítima de estupro, que quer interromper a gestação e, caso no futuro comprove-se que não houve o abuso, por exemplo, ela sofrerá todas as consequências legais. Mas a agilidade é muito importante.
E, doutora, geralmente as vítimas de violência sexual, elas encontram dificuldades nesse atendimento pelo poder público? É difícil para essas mulheres fazer valer os seus direitos?
Com certeza. A gente já conversou um pouquinho sobre isso antes, mas ainda existem muitos fatores de cunho filosófico, político, moral e religioso que impedem que as mulheres consigam exercer esse seu direito. E como eu disse, já está previsto na lei há um bom tempo. O fato é que o respeito à legislação deveria partir do próprio poder público e havendo lei que garante a interrupção da gravidez em determinadas hipóteses, não deveria a mulher encontrar tantos empecilhos ou ser discriminada dessa forma, né?
E o que a gente precisaria ainda melhorar, doutora, no atendimento a essas vítimas?
Eu acredito que nós precisamos de uma efetiva humanização do atendimento às mulheres vítimas de violência sexual. Apesar do governo federal já ter estabelecido diretrizes para o atendimento a essas mulheres, na prática, não é isso que nós vemos em grande parte das cidades brasileiras. É, nós precisamos de um atendimento que reduza a exposição da pessoa que sofreu a violência, que evite que ela seja submetida a vários procedimentos, relembrando o trauma sofrido, e que conte com a participação de equipe multiprofissional para prestar assistência a essa mulher.
Uhum. Falta estrutura, doutora, do poder público? A gente poderia dizer dessa maneira também?
Falta estrutura. E eu acho que falta também muita consciência das pessoas envolvidas no sentido de respeitar a legislação e garantir efetivamente que as mulheres consigam exercer esse direito.
Uhum. E, doutora, é como que uma vítima de algum tipo de violência sexual ela tem que proceder para fazer valer os seus direitos caso, de alguma maneira, eles estejam sendo negados? A quem que ela pode procurar?
Então, no caso, assim, em primeiro lugar, se a mulher foi vítima de violência sexual, ela deve procurar imediatamente um hospital, que, em tese, né, em algumas cidades isso existe, mas o hospital ele deve prestar todo o atendimento necessário, através de medicação, orientação, tudo isso deve ser feito no hospital.
Uhum.
Caso isso não seja feito, essa mulher ela pode procurar órgãos como o Ministério Público ou a Defensoria Pública para que através desses órgãos seja possível garantir, então, que ela receba o atendimento de forma ampla.
Uhum. Doutora, conta um pouquinho para a gente também sobre como que foi a sua experiência profissional atuando como defensora pública nesse caso em específico.
Para mim, isso só evidenciou o quanto nós ainda estamos longe da verdadeira concretização dos direitos humanos já positivados. E o quanto nós precisamos que as instituições públicas sejam mais comprometidas com a sua missão e com respeito ao ordenamento jurídico.
Uhum.
No início, quando eu me deparei com o caso, eu percebi o quanto a nossa Constituição e as nossas leis, elas são usadas pelo próprio poder público de uma maneira meramente simbólica. Mas, ao final, ao conseguir que aquela jovem tivesse o seu direito respeitado, minhas esperanças de poder mudar essa realidade, essa triste realidade, principalmente das pessoas mais vulneráveis, se renovaram. Então, apesar de ter sido muito triste, foi um sopro de esperança para que a gente possa, sim, atuando em conjunto, atuando com vontade, mudar essa realidade que é muito triste ainda.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a defensora pública, a doutora Maria Fernanda Barbosa. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre as situações em que a interrupção de gravidez é permitida no Brasil e também contou um pouco sobre um caso específico atendido por ela em Foz do Iguaçu. E você, ouvinte, se tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, pode participar aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora, a respeito desse caso em específico e do que a gente discutiu até agora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes?
Bom, desse caso em específico, o que eu posso destacar é que se as pessoas têm seus direitos vulnerados pelo próprio poder público e precisam de um auxílio jurídico, a Defensoria Pública ela está de portas abertas para receber todo mundo. Nós atendemos primordialmente pessoas que não tenham capacidade financeira de constituir um advogado. Uhum. Então, a pessoa pode procurar a defensoria com seus documentos pessoais, comprovante de renda, comprovante de endereço. E na defensoria a gente presta todo o atendimento jurídico. Essa humanização do atendimento que eu comentei mais no início, que é necessário, principalmente no caso de mulheres vítimas de violência sexual, a defensoria oferece. Nós contamos com um auxílio de psicólogos e assistentes sociais. Então, nós estamos de portas abertas para receber o público. E as pessoas têm que sim lutar pelos seus direitos, elas têm que sim buscar que esses direitos sejam respeitados.
Uhum. Doutora, aproveitando o nosso tempinho que a gente ainda tem, eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública aqui no Paraná e quais são os objetivos dessa instituição.
Então, a Defensoria Pública do Paraná, ela ainda é uma defensoria pública relativamente nova. Ela, apesar de estar prevista desde 1988 na Constituição da República, apenas no finalzinho de 2014 passou a ser implementada mesmo aqui no estado do Paraná. E nós temos a missão de prestar assistência jurídica de forma integral, de forma gratuita, a todas aquelas pessoas que não tenham recursos, que tenham insuficiência de recursos.
Uhum.
Então, essa é a missão constitucional da Defensoria. Nós estamos espalhados em algumas cidades do estado do Paraná, ainda com números de defensores públicos insuficientes para abarcar toda a população insuficiente do estado. Mas nós temos, nesses primeiros anos de atuação, feito um trabalho que eu considero muito relevante e que está sendo muito bom para a população paranaense.
Uhum.
Então, eu espero que a Defensoria continue aí se espalhando pelo estado, que o poder público perceba realmente a importância de garantir mais esse direito à população vulnerável.
Sim. E, doutora, hoje, o que a senhora diria para os nossos ouvintes que são as principais demandas da Defensoria Pública?
Bom, a depender da cidade que a Defensoria Pública está instalada, algumas demandas são atendidas.
Uhum.
Primordialmente, principalmente, causas que envolvem o direito penal. Então, na área criminal, a Defensoria atua, na área de execução penal. Também atuamos nas causas de infância e juventude.
Uhum.
A Defensoria também atua nos casos de direito de família, então é uma demanda muito procurada pela Defensoria Pública, casos de divórcio, pedidos de pensão alimentícia, todas essas questões envolvendo direito de família, nós atuamos também. Também atuamos em causas cíveis, em causas de direito do consumidor, por exemplo.
Uhum.
Então a Defensoria ela tem uma atuação muito ampla, buscando sempre cumprir essa missão constitucional de prestar uma assistência jurídica de forma integral.
Uhum.
Então é uma atuação bem ampla e espalhada aí por todo o estado do Paraná.
Doutora, a gente já falou um pouquinho ao longo da entrevista, mas queria pedir para a senhora frisar para a gente novamente qual que é a importância da Defensoria Pública quando a gente fala na garantia dos direitos humanos para o cidadão.
Então, a Defensoria ela tem esse viés de luta pelos direitos do cidadão. O que a gente vê no nosso país é que principalmente as pessoas mais pobres, aquelas que não têm acesso integral ao serviço público, são as que mais sofrem. E muitas vezes elas não têm a quem recorrer, não têm condições financeiras de contratar um advogado, não têm um conhecimento de procurar alguma outra instituição pública. Por exemplo, o Ministério Público é um órgão importantíssimo também na garantia, na implementação
uhum.
dos direitos. E muitas vezes aquele cidadão não sabe a quem recorrer e muitas vezes em causas individuais que o Ministério Público não possa atuar, o sujeito não tem a quem recorrer. Então, a Defensoria Pública é muito importante nesse ponto, garantir mesmo uma assistência integral.
Uhum. E, doutora, quem que pode ser atendido pela Defensoria? Tem um critério específico?
Isso. A nossa lei, ela prevê alguns critérios para que a pessoa possa ser atendida pela Defensoria Pública. Com relação à renda, é uma renda familiar, então todos ali da família que residem na residência de até 3 salários mínimos. Além disso, existem valores específicos de bens que a pessoa pode possuir, valores em conta bancária. Então, tudo isso é perguntado no momento que a pessoa chega na Defensoria. Ela passa por uma triagem socioeconômica.
Uhum.
Ainda que num primeiro momento ali, se perceba que essa renda dela passa e, por exemplo, o atendimento é denegado, ela tem a possibilidade de recorrer, de mostrar que, por exemplo, ela toma algum remédio raro, que aquela renda dela é insuficiente,
uhum.
existe alguma peculiaridade familiar ali que permita que a defensoria faça o atendimento. Então, ela passa por uma triagem, todos os casos são colhidos, e ela pode sim ser atendida em alguns casos que até essa renda passe um pouquinho.
Sim. Doutora Fernanda, conta um pouquinho para os nossos ouvintes como que é atuar como defensora pública. Como que tem sido para a senhora seguir essa carreira?
Ah, para mim é uma carreira que traz muita, muita alegria mesmo. É uma luta diária, como eu havia comentado.
Uhum.
Todo dia é uma batalha diferente. É muito gratificante poder atender essas pessoas que tanto precisam de um olhar do poder público, que precisam de alguma ajuda para ver garantido seus direitos. Então, é uma carreira que, ainda que no estado do Paraná, ela não é tão conhecida como em alguns estados, como Rio Grande do Sul, como em São Paulo, como em Minas Gerais, que já existe há um bom tempo a defensoria implementada, né? Mas uhum. é uma carreira maravilhosa, ela dá muita gratidão poder atuar como defensora pública aqui no estado.
Doutora, nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes e agradecer novamente a sua participação.
Bom, eu que gostaria de agradecer pelo convite. De tudo que a gente conversou, eu acredito que independentemente das nossas crenças, das nossas razões, sejam elas quais forem, nós devemos ter consciência que nós vivemos em um Estado democrático e que ainda que haja discordância sobre o tema que conversamos, uhum. a lei trata sobre o aborto de forma muito clara. Então, assim, enquanto houver esse direito garantido, o Estado tem o dever mesmo de efetivá-lo. E eu agradeço, então, pelo convite, foi um prazer passar esse tempo com vocês hoje. Um abraço, boa tarde a todos aí.
Doutora, muito obrigada e até uma próxima vez.
Até, tchau, tchau.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.